Vamos falar de segurança pública. As polícias apresentaram ações para coibir os furtos. Estamos destacando, evidentemente, um encontro realizado na Câmara de Morro da Fumaça. Temos o prazer de receber o delegado Ulisses Gabriel, que está conosco. Como vai, doutor? Prazer em revê-lo. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui novamente.
Doutor, destaque para Morro da Fumaça, esse encontro realizado depois de alguns registros em estabelecimentos comerciais. Um trabalho envolvendo polícia civil, polícia militar, é isso, doutor?
Exatamente. Nós tivemos um aumento da incidência do número de furtos em Morro da Fumaça no ano de 2022 e isso gerou uma preocupação. Porque nós observamos que de 2020 para 2021, nós tivemos uma diminuição de 5,29% do número de furtos em Morro da Fumaça. E na comarca, essa diminuição foi de 11,94%. Então, no que diz respeito a furtos, no ano de 2020 para o ano de 2021, nós tivemos, tanto na comarca quanto na cidade de Morro da Fumaça, essa diminuição do número de ocorrências de furto. Porém, no ano de 2021 para o ano de 2022, em Morro da Fumaça, nós tivemos um aumento de 60%, que levou o aumento da comarca para 27,54%. Então, a tendência de aumento de Morro da Fumaça elevou o número de ocorrências de furto na comarca em 27%. E nós identificamos, através de trabalhos de investigação realizado por policiais civis da comarca e também da delegacia de Morro da Fumaça, com o apoio de informações da Polícia Militar, que pelo menos 4 indivíduos estavam fazendo esses furtos. Nós havíamos prendido um indivíduo no começo do ano. Esse indivíduo foi alcunhado de Homem-Gato, ele praticava furtos em estabelecimentos comerciais, e recentemente nós fizemos a prisão de um segundo, que também fazia furtos em estabelecimentos comerciais, em especial, quebrando vidraças de acesso desses estabelecimentos e assim por diante. Então ele acabou sendo preso em meados de agosto. Com essa prisão, nós identificamos uma diminuição já de agosto para setembro em Morro da Fumaça de 52% do número de furtos. Uhum. E de setembro para outubro de 33%. Então, a queda foi bem acentuada em razão, em especial, dessa segunda prisão, até porque esse indivíduo preso recentemente, ele agia em conjunto com outro. E ele sempre convidava esse outro, que agora então parou de praticar os furtos, porque não foi mais com esse que praticava esses furtos em estabelecimentos comerciais, em especial arrebentando as vitrines. E temos ainda um terceiro indivíduo que também age sozinho nesse caso. Esse primeiro agia sozinho, o segundo agia com outro. Esse outro não está mais praticando furto. Temos um terceiro indivíduo. Estamos concluindo diversos inquéritos policiais com relação a ele, inclusive foi matéria nacional, porque ele teria subtraído uma placenta em uma residência. Ele pratica furtos em residência, então, levando dinheiro, relógio, celular, objetos pequenos, comida e assim por diante. Então, temos esse outro indivíduo que ainda está solto e nós temos aí uma situação de conclusão de inquéritos policiais e vamos verificar se vai ser caso ou não de prisão preventiva. Em razão da reiteração criminosa, é possível então que nós representemos pela prisão preventiva. Mas essa diminuição na cidade de Morro da Fumaça, número de ocorrências, deu-se em razão exclusivamente da prisão de indivíduos que praticam furtos. Numa ação que nós contamos com informações da Polícia Militar, contamos com uma atuação muito dura do Ministério Público e do Poder Judiciário. E para se ter uma ideia, Joel, na questão de roubos, por exemplo, nós tivemos aí em Morro da Fumaça, roubo é aquele crime em que tem uma violência ou uma grave ameaça. Então alguém aponta uma arma, alguém desfere um soco na pessoa para tirar o patrimônio dela. A diminuição do número de roubos de 2020 para 2021 nós viemos para cá em 2021, foi de 30,43%. E de 2021 para 2022 foi de 46%. Então, roubos caíram drasticamente aqui. Os dados da comarca também indicam 31% de 2020 para 2021 e de 30% de 2021 para 2022. Então, todos os dados de crimes patrimoniais acabaram caindo, com exceção dos furtos, em razão das ocorrências de Morro da Fumaça. Mas aí há uma outra situação, que foram os estelionatos. Com a pandemia, o número de estelionatos, ou dessas fraudes, aumentou muito. Não só na cidade de Morro da Fumaça, não só na comarca de Uruçanga, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. As pessoas acabaram ficando mais em casa, criando mecanismos diferenciados para praticarem crimes. E foi isso que teve um aumento considerável em Santa Catarina, que foram os números de estelionato, que também é um crime patrimonial. Mas a nossa tendência aqui foi uma diminuição drástica de roubos, diferente de Santa Catarina, que a diminuição foi bem menor, e uma diminuição também de furtos, diferente de Santa Catarina, que teve um aumento. Então, nós conseguimos fazer uma contenção dessa criminalidade, e no ano de 2022, nós não tivemos nenhuma ocorrência de crime grave, como homicídio, latrocínio, aqui na nossa cidade e na nossa comarca, o que demonstra que a atuação integrada das polícias e a atuação dura do Ministério Público e do Poder Judiciário, aplicando penas bem altas, tem dado resultado na diminuição da criminalidade, e isso é importante. Tivemos, como vocês já noticiaram aqui na semana passada, um roubo em Cocal do Sul, e depois teve outro na sequência com as mesmas características. Dois indivíduos armados entraram em residências, primeiro no dia 5, se eu não me engano, depois no dia 6. E a partir dessa situação também nós estamos investigando esses fatos para tentar prender esses criminosos.
Doutor, ainda sobre essa questão, especialmente desses crimes que estavam sendo realizados nos estabelecimentos comerciais de Morro da Fumaça, é porque, de fato, houve uma mobilização das pessoas, inclusive procurando a Câmara, e isso é importante. Mas me parece importante ressaltar também que a polícia civil precisa respeitar os estágios do processo para efetuar a situação.
Exatamente. Né? A gente sabe quem que pratica o crime de tráfico, quem que pratica o crime de roubo, quem que pratica o crime de furto. E a comunidade às vezes fala, mas todo mundo sabe quem faz. E é um negócio que nós discutimos muito no Poder Judiciário, junto com o doutor Elias, doutora Juliana, e o Dr. Roque, é a questão de prova. Não adianta eu saber quem praticou o crime se eu não tenho as provas. Então é difícil fazer uma colheita de provas, é difícil buscar provas, botar dentro de um inquérito policial com testemunha, com prova pericial e assim por diante, colocar para demonstrar que de fato não. Ele foi quem, esse cidadão foi quem praticou os crimes. Então há uma dificuldade na questão probatória. E isso às vezes demora um pouco, e em algumas vezes a gente não vai conseguir as provas, porque o crime de furto ele se dá às escondidas, muitas vezes se dá à noite, não tem uma testemunha, não tem uma câmera, às vezes tem a câmera e ela não tem uma qualidade. Então é uma coisa muito difícil que a gente vê muitas vezes a população reclamando, mas é que não é fácil. É por isso que a gente sempre pede ajuda da população, que denuncie, que além de denunciar, se viu alguma coisa errada, nos procure na delegacia de polícia para que nós possamos dar uma resposta. Eu sempre digo, se tu quer te eximir, tu não quer prestar um depoimento de um crime, ali na frente tu pode ser vítima de um crime e daí uma outra pessoa também não vai querer prestar depoimento. Então acho que a gente tem que se ajudar, se unir no combate ao crime. Acho que esse é um grande objetivo, não só das polícias, mas da sociedade uruçanguense, da sociedade da comarca de Uruçanga, que congrega aí Morro da Fumaça e Cocal do Sul.
A questão efetivo, doutor, tem influência nessa, né? Porque as pessoas cobram a questão de velocidade, como o senhor falou, todo mundo sabe quem é, mas a questão de efetivo prejudica de alguma maneira?
Prejudica muito. Se nós formos analisar do começo desse governo estadual que está aqui hoje, até agora nós tivemos uma diminuição de efetivo. Santa Catarina teve uma diminuição de efetivo, isso acontece em toda a região, nós estamos com muita dificuldade, inclusive, de manter aberta a central de plantão policial. É necessário 3 policiais civis na central de plantão, pelo menos, e muitas vezes eu estou tendo policial aqui da delegacia convocado, daí eu deixo de ter ele aqui para ele trabalhar na central de polícia, porque há uma falta de efetivo. É uma realidade, nós conseguimos fazer uma readequação aqui, porque uma das nossas policiais, a Lúcia, acabou se aposentando, mas ela retornou, e isso então facilitou o nosso trabalho, mas o dia que ela quiser ir embora de novo, ela vai, e além dela tem a Clara, que já tem direito de aposentadoria, e o Márcio, que trabalha em Morro da Fumaça, então nós perderíamos 3 policiais, sem uma perspectiva de recomposição. Fora a questão de delegados aqui na cidade. Nós já estamos sendo delegado em Orleans, que agora veio uma delegada para cá, mas vai acabar sendo promovida agora em novembro, provavelmente, estamos sendo delegado em Lauro Miller. E tem outros 2 delegados que se aposentarão agora. Então isso gera uma dificuldade porque, por exemplo, o delegado Márcio Neves está neste mês trabalhando em Uruçanga e trabalhando em Lauro Miller para poder suprir a falta de delegado na cidade de Lauro Miller. A segunda delegacia de polícia hoje tem 2 delegados, mas os 2 podem se aposentar. Então ficaria sem ninguém na segunda delegacia de polícia. Uhum. Na primeira delegacia de polícia de Criciúma, nós temos 1 delegado apenas, deveria ter pelo menos 2, já teve 3, que é o Jorge Giraldi, que também tem direito de aposentadoria. Então, veja, nas delegacias de Criciúma, só na cidade de Criciúma, a tendência é perder 3 delegados para aposentadoria. Então, é um efetivo que diminuiu e vem diminuindo muito, sem perspectiva de aumento, porque é agora que começaram os trâmites para o concurso de delegado de polícia e as nomeações estão ocorrendo muito devagar na questão de agentes e escrivães.
Fica a expectativa da sensibilidade do próximo governo do Estado, quem sabe.
Exatamente, isso que nós estamos aguardando para que nós possamos aí ter um trabalho de investigação qualificado. Porque quando nós fechamos, por exemplo, o plantão da Delegacia de Polícia de Uruçanga, a gente recebeu bastante crítica, mas eu disse, não adianta ter um policial ali plantado, 2 policiais plantados ali na delegacia, apenas registrando o BO, que pode ser registrado pela internet, para depois o BO ir para uma gaveta. O que eu preciso é que esse BO registrado enseje uma investigação e se investigue e identifique quem são os criminosos. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, os furtos que aconteceram no cemitério aqui. Se nós não tivéssemos uma equipe de investigação trabalhando, eles nunca seriam elucidados. Seriam mais boletins de ocorrência que estariam na gaveta. Mas um trabalho de investigação agora, o inquérito foi finalizado e nós identificamos o autor desses furtos, ele foi indiciado, o autor que comprou os objetos foi indiciado por receptação e por consequência isso acontece porque nós temos gente trabalhando na investigação. Mas se nós continuarmos sem reposição de efetivo, vai ser cada vez mais difícil investigar os crimes.
E essa participação popular, doutor, no caso de Morro da Fumaça, muita gente levou para uma imagem, poxa, mas a população está cobrando. Mas isso não é ruim.
Não.
Pelo contrário.
Não,
né?
Pelo contrário. Eu sou um servidor público, eu tenho que servir ao público. As pessoas pagam impostos, muitos impostos. Por isso eu acho que a população tem que cobrar mesmo. E diante dessa cobrança foi realizada essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, e nós fomos lá, junto com os policiais de Morro da Fumaça, prestar contas, e eu acho que o cidadão que está numa função pública, ele tem que prestar contas do que acontece, gostando ele ou não. Eu sempre disse, desde o começo da minha carreira, lá em início de 2007, já se vão 15 anos, que a imprensa tem que cobrar, a imprensa tem que ter esse papel de cobrança até para fazer o cara se movimentar, né? O cara se mexer, porque se ninguém cobrar, o cidadão fica lá numa boa e nada acontece. E a população também tem essa função, junto com a imprensa, de fazer a cobrança, de fazer as coisas acontecerem, para que nós possamos aí trabalharmos e prestarmos contas da sociedade, porque nós somos servidores públicos, nós somos agentes públicos que devem dar um retorno para a população que carece desse retorno.
Doutor Ulisses, muito obrigado pela presença, pelas informações, até agradecendo a nossa audiência de Morro da Fumaça, fazendo questão de apresentar esses números também, até pela nossa grande audiência também em Morro da Fumaça. Doutor, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, obrigado aos ouvintes da Rádio Marconi, obrigado pela recepção, estamos sempre à disposição.